Começa agora Microfone Aberto. Perguntas, respostas, entrevistas e questionamentos na programação da Famecos Cast.
Assim, como é muito amplo.
Olá, muito boa tarde. Agora, 3 horas mais 6 minutos, está no ar o microfone aberto desta semana. A gente recebe aqui no estúdio Max Peixoto, fotojornalista que foca sua cobertura em campeonatos de futebol e produção de material fotográfico exclusivo para assessorias esportivas e diretamente para jogadores. Eu sou o jornalista João Vargas, na mesa comigo, além do nosso convidado, estão Eduardo Rodrigues e Isadora Kelly. Fique conosco porque o microfone aberto já começou. Três horas, 7 minutos. A produção do programa é da Isadora Kelly e a supervisão desse e de todos os outros programas da Famecos Cast é de Tércio Sacol. Vou explicar rapidamente para o Max e para o nosso ouvinte como vai funcionar a estrutura do programa, porque a lógica vai ser mais ou menos assim. Na primeira parte a gente vai ter uma rodada, no formato roda mesmo, de perguntas, e na segunda um debate, o famoso bate-papo, sobre assuntos que serão destaques na conversa inicial. Vou apresentar rapidamente o nosso convidado e já iniciamos as perguntas. Formado em comércio exterior pela Unicinos, a arte da fotografia sempre o fascinou, visto que seu pai também é fotógrafo. Max Peixoto atua com foco na área esportiva, fazendo trabalhos voltados ao futebol, com coberturas em todo o Brasil e também no exterior. Atualmente trabalha nas agências MS Mais Esportes, Dia Esportivo e no grupo O Bairrista, além de comercializar seu material como freelancer. Max, obrigado pelo convite, por aceitar o convite, e eu queria começar te perguntando essa lógica de como tu entrou na fotografia, não no formato tradicional, assim, entrei na faculdade com um propósito, isso foi ao decorrer do tempo. Boa tarde, como tu chegou até onde tu tá hoje?
Boa tarde, primeiro agradecer, né, esse convite, achei muito bacana tá falando de fotografia, tá falando de futebol, muito massa e bom, realmente não foi da maneira tradicional, né? A fotografia, eu sempre digo, né, o pessoal acaba me perguntando como é que tu entrou na fotografia. Na realidade, acho que foi a fotografia que me encontrou, né, porque ela sempre caminhou à margem comigo desde criança. Meu pai sempre foi o fotógrafo das festas, de Ano Novo, de Natal, da época do filme, né, a gente saía pra comprar os filmes, 24 poses, 36 poses, depois saía pra revelar, e a fotografia sempre me acompanhou. E com o tempo eu fui descobrindo essa paixão pela fotografia, foi crescendo, em paralelo com a minha paixão pelo futebol, né? Eu sempre fui um torcedor assíduo de frequentar estádios aqui em Porto Alegre, todo o Rio Grande do Sul, visitei estádios aí todo o Brasil, América do Sul. E então a fotografia e o futebol sempre caminharam junto comigo, né? E acabou que em 2018 aí acabei... trabalhava na área internacional, né? Sou formado em comércio exterior. A área não estava caminhando muito bem aí por toda a crise que o país enfrentava, que o mundo estava enfrentando. E acabei optando por arriscar nessa paixão pela fotografia, né? Tinha um material bacana, um material legal de quem já vinha da arquibancada, de quem já sabia o que emocionava, o que o torcedor buscava. Então foi algo que acabou me complementando e que hoje era um hobby antigamente, hoje é o que... É a minha profissão, eu sou fotojornalista, trabalho bacana, reconhecido, e que tamo aí, vamos pra cima, né?
Isadora.
Essa questão que tu falou sobre o olhar do torcedor, tu acha que é o teu diferencial? O que os teus outros colegas profissionais talvez enxerguem só como apenas um trabalho onde a pessoa precisa ir pro jogo, fazer um registro e vender pro jornal?
Eu acredito que sim, até isso é um feedback bem bacana que vem do pessoal que acompanha meu trabalho, que o diferencial da fotografia é a emoção, né? A fotografia em si, ela, além de ser um registro, ela é o que vai designar o que estava acontecendo naquele momento, né? E eu costumo dizer que registros a gente tem vários, né? Mas o registro que emociona é diferente, né? Tu pegar um detalhe, uma expressão, tu pegar a vibração daquele momento é diferente do que tu pegar uma fotografia que só vai retratar o que estava acontecendo. E como eu já vim da arquibancada, como eu já acompanhava futebol há bastante tempo, eu sabia o que me emocionava e, consequentemente, emocionava o torcedor em comum, né? Então, sempre quando eu vou para o campo, quando eu vou trabalhar algum jogo, eu tento entender a história do jogo, qual que são os personagens daquela partida, que o torcedor está aguardando, quem é o ícone daquele momento, para tentar capturar a emoção daquele jogo, sabe? Então eu acredito que sim, que é um diferencial. Acredito que meu trabalho fica um pouco diferente por causa dessa questão da emoção tá acima de tudo, sabe? Porque se a gente faz com emoção, acaba saindo melhor, né? Então acho que é assim.
Eu queria saber a dimensão, porque como a Isadora disse, tu já teve no outro lado, tu já consumiu o fotojornalismo e sabia aquilo que te emocionava e aquilo que talvez seria o senso comum. E o quanto isso de ter ficado no outro lado da história te ajuda a, por exemplo, pensar, bah, todos os fotógrafos vão querer tirar a foto do guerreiro comemorando o gol. Eu não, eu vou tentar tirar a foto do guerreiro concentrado rezando antes do jogo. Uma suposição aqui. Por imaginar o que os outros vão fazer o senso comum e tu sair da curva, fazer o a mais, o quanto estar fora do fotojornalismo antes e ser um consumidor do jornalismo te ajudou para estar lá hoje sendo um destaque dentro do fotojornalismo esportivo?
É, eu acho que me ajudou muito, assim, não. Acho que é, com certeza, assim, é o que mais me ajudou a chegar nesse produto que hoje eu entrego, né? Porque, como tu citaste ali, além de eu fazer os registros para sites, jornais, eu acabo trabalhando com assessorias de atleta. E o atleta, ele não quer o mesmo registro que ele vai achar nas páginas convencionais, né? Ele quer um detalhe do fardamento dele, de uma tatuagem dele, de uma expressão diferente. E por ter vivido essa questão da arquibancada, porque quando tu é torcedor assíduo, tu sente uma conexão com o atleta que tá ali dentro, sabe? Por que que hoje o torcedor idolatra aquele que ele se enxerga dentro de campo, entendeu? Então, se tu faz um registro que conecta esses dois extremos, vamos dizer assim, é um registro que só vai atrair coisas boas, né? Se o torcedor tá tenso na arquibancada rezando, tu pega o capitão do teu time rezando, tu vai sentir uma conexão diferente do que simplesmente tu pegar ele disputando um lance com o adversário, sabe? Então, realmente, por ter vivido ter tido essa fase de arquibancada, de acompanhar futebol, eu sou da época que eu cortava, eu tinha pastas e pastas de recortes de jornais com as fotos de futebol, pastas essas de todos os clubes, assim, eu gostava de ver a foto e sentir a emoção da fotografia e a emoção daquele momento, numa época que a informação não era instantânea como é hoje, sabe? Tu esperava até o outro dia para ver no jornal a imagem daquilo, sabe? Então, eu com certeza isso me ajudou a entregar o material que eu entrego hoje e com certeza é o meu diferencial ter vivido esse tempo de arquibancada e saber o que emociona o torcedor, né?
Max, tu fala muito de ter vivido esse olhar da arquibancada e eu te pergunto, que eu sei que tu trabalhou um ano como gandula no Inter, eu queria saber o que isso te ajudou para entrar no mundo do futebol e também como um olhar diferente ali, de quem tá mais próximo do campo para hoje estar tá trabalhando com foto aí.
É, na realidade eu trabalhei 4 anos de gandula no Inter, né? Na realidade me ajudou muito, porque fiz muitas amizades ali e é muito bacana, assim, porque foi a primeira experiência de se sentir parte de algo, sabe? Porque parece algo assim, que tu tá ali na beira do campo, pegando a bola que sai, só que tu tá fazendo parte daquele evento, daquela situação, sabe? E ali eu fiz muita amizade com os fotógrafos, né? Tu fica na beira de campo ali com os fotógrafos. Ali já começou a me instigar, assim, de pô, fotografia, que bacana, os caras... O futebol já é massa, tu tá trabalhando com futebol, tá registrando isso aqui, que bacana. Recebia fotos dos fotógrafos ali, que tiravam fotos de eu trabalhando e tal. Ali já foi meio que crescendo, sabe? E por viver essa... fazer parte do evento é algo que também me instigou. Porque hoje na fotografia, muita gente me pergunta assim, pô, mas tu é colorado, como é que é fazer um jogo do Grêmio? Cara, eu sinto que eu faço parte daquilo, entendeu? Então, um exemplo, eu tava lá em São Paulo fazendo o Grêmio se classificar contra o Palmeiras, não tava secando o Grêmio. Eu tava lá como um fotógrafo registrando aquilo, tentando passar a emoção pro torcedor daquela situação, entendeu? Então, muita gente me pergunta como é que eu comemorar um gol. Não, quando sai um gol, minha primeira preocupação é se o foco vai cravar, se meu cartão não vai travar, sabe? Então, essa parte de ser gandula me ajudou a entender que eu fazia parte do evento, onde eu fiz muitas amizades com fotógrafos, com jogadores também, e que depois de anos, essa mentalidade de fazer parte de algo veio à tona de novo, e as amizades também, os contatos que daquela época também me ajudaram bastante hoje a abrir portas e tal.
Eu queria saber um pouquinho sobre o mercado. Como é que tu enxerga o contexto da fotografia hoje, principalmente fotografia esportiva? Se é um mercado em crescimento, se é um mercado em valorização, ou como tu disseste antes em off pra gente, a questão da atualização, né? Que é muito recente, mas ao mesmo tempo não para. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre qual é a tua visão sobre isso.
Então, parece meio clichê falar, né, mas é que o boom das redes sociais hoje mudou tudo, né, mudou, até na época que eu trabalhava com comércio exterior, as redes sociais influenciaram também no meu trabalho em si, e na fotografia, ainda mais no futebol, influenciou muito mais, porque hoje a informação é instantânea, hoje o fotógrafo ele não tem um tempo hábil de registrar, botar no computador, editar e mandar para a agência calmamente. Hoje a informação é instantânea, tem que disponibilizar uma foto em menos de um minuto para um site, sabe? Então, acabou que... como é que eu posso dizer? Acabou que o trabalho continuou o mesmo, mas a rapidez mudou, sabe? E quem não se atualizou conforme a evolução do mercado, a evolução das coisas, acabou ficando para trás. Eu tenho um ano de mercado, é pouco, perto de pessoas que estão ali do meu lado, que tem 20, 25 anos de mercado de fotografia, só que eu tenho a sorte de ter entrado nessa geração instantânea, que a informação é muito rápida. Então, o mercado se atualizou, e a questão da valorização é uma questão que está sempre em debate entre nós ali, porque a fotografia em si, ela acaba caindo num senso comum de ser só uma foto, de ser só um registro do mundo que as pessoas imaginam, que se a gente está ali na beira do gramado, a gente já está com o trabalho pago, que uma foto não vai fazer diferença, sabe? Que o cara pega a tua foto, posta numa rede social, ou pega a tua foto, faz uma camiseta, aquilo ali não vai impactar no teu trabalho, sabe? Então a questão da valorização é uma coisa que está sempre em pauta ali entre os fotógrafos. E eu acredito que, ao mesmo tempo que a fotografia em si, ela ganhou qualidade, ela desvalorizou por essa gama de páginas, gama de blogs, uma série de coisas, porque hoje todo mundo quer falar, todo mundo quer ser ouvido, e tem muita gente que faz um blog, pega a tua foto, posta, e o cara vai ganhar ali em cima dos acessos, e o fotógrafo acaba não ganhando nada, sabe? Então, a questão da valorização é mais nessa questão da... dos indevidos e tal, mas a questão da evolução, o instantâneo, a informação instantânea hoje foi o que mais evoluiu, né, e o que mais impactou. Quem não acompanhou essa evolução ou quem não quer acompanhar tá fadado a não prosseguir, né, nessa carreira.
Eu queria entender a lógica, porque tu falou que te ajudou o fato do teu pai ter sido fotógrafo, de ter consumido o fotojornalismo, de ter sido gandula. Quando tu decidiu que tu queria trabalhar com fotojornalismo, ainda mais focado na área do esporte, e tu tem uma formação completamente diferente dessa, como que tu buscou essa profissionalização? Fez cursos? Aprendeu com alguma referência, pegando dicas, conselhos? Como que troca isso? Como que faz isso? Como que faz aquilo? Como que tu buscou esse processo de conhecimento do fotojornalismo pelas técnicas da profissionalização?
Na realidade, até muita gente, isso é o que mais me perguntam, assim, tu fez algum curso? Onde é que tu se especializou? Eu não vou dizer, não é importante. Claro que é importante tu estudar, e eu sempre estudo, querendo ou não, mas eu não fiz curso, eu não fiz nenhuma especialização, justamente por já ter essa trajetória de ter tido uma referência em casa, de saber como fazer. Mas quando eu decidi mesmo, eu fui buscar as referências do mercado. E isso até é legal de falar, porque muita gente que lá no início me ensinou o básico da fotografia, hoje divide o campo comigo, sabe? Isso é, e no Brasil todo, fotógrafos de Minas Gerais, Rio de Janeiro, que lá no início me deram as dicas mais básicas possíveis, hoje eu encontro os caras no estádio aí, Brasil afora, ou até no exterior, sabe? Então, a questão da técnica, eu fui aprimorando comigo mesmo, eu fui atrás, fui vídeos, artigos, buscando referência de fora. Uma coisa que eu costumo falar assim, muito, quem é as tuas referências, sabe? Eu acho que além de tu ter referência, tu tem que saber filtrar as tuas referências, sabe? Porque às vezes tu pega como referência o material de um cara que não tá na tua realidade, sabe? Eu não posso ter como referência, assim, de trabalho, de seguir o trabalho do fotógrafo do Barcelona, porque é uma realidade diferente, apesar de ser o mesmo esporte, sabe? Então, eu soube filtrar bem quem seriam minhas referências, quem poderia me ajudar. E até, hoje faz um ano, assim, que eu decidi, assim, vou ser fotógrafo, vou seguir essa carreira. Mas um dia muito, assim, que eu lembro, especial, foi quando eu trabalhava no meu último emprego, antes de trabalhar com fotografia, que eu era assessor de relações internacionais numa prefeitura aqui, e o rapaz ia tirar foto dos eventos e tal, e eu cheguei pra ele, deu o Thales, o nome dele. Falei, Thales, como é que tira foto nessa câmera aí? Aí ele, tu faz isso, faz aquilo, é assim, é o ISO, é a velocidade, é a abertura. E eu, caramba, nunca vou conseguir pegar isso, sabe? Ele, não é barbado, pega aqui. E eu anotei num papel, assim, eu catei um papel no chão e anotei ISO, é a claridade, a velocidade, é não sei o quê, sabe? E fui buscando, fui sendo, assim, meio autodidata nessa questão, assim, sabe? E é algo, mas não sou daqueles, assim, não precisa fazer curso, não precisa, quanto mais especialização tiver, melhor.
Eu queria te perguntar, tu falou que divide hoje o campo com pessoas que no passado te ensinaram. Eu queria saber um pouco mais como é que é essa divisão dentro do campo, de onde fica cada fotógrafo, como é que é feita essa escala, no caso, é mais livre.
Na realidade, depende muito da competição, né? Competições internacionais ali, né? Copa América, Copa do Mundo, as agências internacionais, as agências de alcance global, e elas têm uma preferência de posição de campo, né? Que a gente fala que, como fotógrafo em si, o fotógrafo esportivo, ele tem uma lente, a gente tem aquelas lentes grandes, 300mm, 400mm, a gente precisa de um campo de visão um pouco maior, eles acabam tendo as preferências de posição ali, que a posição ideal é sempre mais para a linha de fundo, perto da bandeirinha de escanteio, onde tu consegue ter uma visão bem ampla, né? Então é só em eventos internacionais que essas agências têm uma preferência, né? Porque elas acabam pagando para ter isso. Mas os campeonatos nacionais aqui, as posições de campo ali é conforme a ordem de chegada, ou conforme tu vai sentindo o jogo também, né? Porque a gente sempre quer ficar atrás do gol para pegar a comemoração, né? Mas daqui um pouco o jogo não tá muito bacana, não tá saindo material, tu pega, dá uma volta no campo, vai fazer uma lateral. Então, vai muito do feeling do fotógrafo, mas não tem, assim, algo definido nas competições daqui, né? Assim, Campeonato Brasileiro, enfim, Copa do Brasil.
E o que é necessário para tu fazer essa cobertura como fotógrafo? No caso, tu precisa de algum credenciamento específico na Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Rio Grande do Sul, ou isso também é relativo à competição? O que que tu precisa para cobrir um jogo de futebol como repórter fotográfico?
Sim, essa é outra questão que o pessoal me pergunta bastante. Primeiro de tudo, tu tem que ser um profissional. E para te ser profissional, tu tem que estar registrado no Ministério do Trabalho. É um registro que creio que quando vocês se formarem jornalistas terão que ir lá fazer, para ter o MTB, o registro de jornalista, e tem o registro de fotojornalista também. Aí com o registro de fotojornalista tu vai poder fazer o teu registro na ARFOC, né? Que é a associação, a nossa associação de repórteres fotográficos aqui do Rio Grande do Sul. Tem a ARFOC em todos os estados do Brasil, e a ARFOC que te credencia para esses eventos. E às vezes ela não te credencia em si, mas ela te dá a possibilidade de ser credenciado em alguns eventos. Exemplo, Libertadores, até o ano passado, era a empresa detentora de direitos de transmissão que fazia o credenciamento. era obrigatório tu ter a Arafoc para poder se credenciar junto a essa empresa de televisão. Campeonato Gaúcho aqui, Copa do Brasil, brasileiro, é direto com a CBF. Porém, para te se credenciar pela CBF, tu tem que ser credenciado da Arafoc. Então, tu tem que ser credenciado na associação, sabe? Aí, para te ser credenciado na associação, tu tem que provar que tu é um fotógrafo há muito tempo, que tu vive de fotografia, porque, querendo ou não, a fotografia em si de futebol, ela acaba atraindo muito curioso. As pessoas acham que a gente tá ali... Muitas pessoas acham que a gente tá ali por um hobby, sabe? Então, tu tem que ter um credenciamento que é justamente... Esse credenciamento com a Arafoc é um filtro para separar o pessoal que é mais aventureiro do que do profissional. Então, tu tem que ser credenciado. Ter o registro de profissional que te possibilita fazer o credenciamento da Arafoc.
Antes de iniciar a segunda roda, queria atualizar a hora. São 3h27. Lembrando que a produção do programa é da Isadora Kerr e a supervisão é do Tércio Sacol. Eu queria saber de ti, Max, a respeito da tua trajetória desde que tu começou, por exemplo, os passo a passo, no sentido de... Quando eu iniciei, eu fui para uma agência, para agência tal, depois eu me transferi e a partir desse momento eu comecei a ganhar vida exclusivamente com a fotografia. Queria saber isso desde quando tu começou, no 1º de outubro de 2018, até hoje, esse passo a passo.
Então, foi algo assim, meio meteórico, assim, né? Eu estava falando aqui em off que se eu fosse imaginar um ano atrás como eu estaria agora, iam dizer que eu estava louco, sabe? Porque acabei ouvindo de pessoas assim, tu não tem como viver de futebol, não tem como viver de fotografia. Muitas pessoas diziam assim, tu vai largar uma carreira, porque eu já era formado em comércio exterior, já tinha um nome no mercado, dominava todo o processo de importação e de exportação, toda a parte burocrática do comércio internacional. Trabalhei numa multinacional, então tinha já uma carreira consolidada, sabe? Mas quando eu decidi ser fotógrafo, assim, que eu disse, não, é isso que eu quero, eu fui atrás de agência, porque primeiro tu tem que ter uma agência para poder exercer a profissão, né? E até foi engraçado no meu primeiro jogo, porque se tu não tem uma agência, tu pode fazer um material da arquibancada. E no meu primeiro jogo, eu tava indo pro jogo e um amigo me ligou, o Everton me ligou e disse, ó, tem um cara aí de Curitiba que precisa de um fotógrafo e tu tá começando e eu tô te indicando. Quer? Eu, bora lá. No meu primeiro dia, assim, dia que primeira vez que eu saí de casa com o equipamento. E eu, bora lá. Isso foi num sábado, fiz o jogo da arquibancada e 3 dias depois eu tava fazendo Grêmio River na arena, com 50 mil pessoas, uma semifinal de Copa Libertadores, praticamente cru no processo todo. E tudo que tinha que acontecer aconteceu naquele jogo. Aconteceu o gol do Grêmio, aconteceu a virada do River, aconteceu uma chuva muito forte, a internet não funcionou, todos os perrengues que tinha que acontecer aconteceu. E eu lembro que aquele jogo eu saí de lá e eu, que loucura é essa, onde é que eu me meti, sabe, o que que eu tô fazendo aqui? E só que daí eu cheguei em casa, abri o Diário Olé, era a minha foto que tava lá, sabe? Então, não, valeu a pena, é isso que eu quero.
E a questão de equipamentos, já iniciou, né, nessa profissão com o teu equipamento, era da agência, tu já tinha um dinheiro guardado para comprar essa quantidade de equipamentos da tua profissão, com comércio de exteriores, com relações internacionais, enfim?
É porque parte do princípio que tu é freelancer, né? Tu não tem nenhum vínculo empregatício com a agência, uhum, com outras empresas que a gente trabalha, então o equipamento é teu, é pessoal. Então eu tive que investir, sim, investir pesado no equipamento, porque isso é outra coisa que o pessoal me pergunta bastante. Ah, que lente que eu preciso ter, que câmera que eu preciso ter para começar? Eu sempre digo, para começar, tu tem que ter o equipamento que tu tiver, é o começo, óbvio. Tu não vai comparar com a tua foto com um equipamento que custa, sei lá, 20 vezes mais daquele que tu tá ali. Não tem, porque é uma questão de qualidade. Mas sim, eu tive que investir num equipamento bacana. Aí tu começa a fazer amizade com os fotógrafos ali, os fotógrafos vão te mostrando o que, que é bom, o que, que é ruim. Nesse momento tu não precisa ter uma lente tão cara assim, sabe? Tu vai pegando o feeling da questão do equipamento ali no dia a dia, né? E vai vendo que tipo de material que tu quer fazer e tal. Então sim, eu tive que investir no começo, tive que botar uma grana que veio desses outros trabalhos que eu tinha E hoje, todos os equipamentos que eu tenho são meus, independente se eu sair da agência, se eu parar de fotografar para tal lugar, é meu.
E tu não teve receio em momento algum de investir tanto dinheiro em um equipamento para trabalho e no fim não dar tanto retorno?
Sim, tive. Porque no começo é tudo muito incerto, né? Porque eu tinha todo dia 30 meu salário certinho, aí no dia 1º eu pagava as contas todas certinhas e tinha uma vida redonda, sabe? Então, no momento que eu parei para pensar assim, poxa, no próximo mês eu não vou ter nada certo, sabe? E aí eu vou ter que investir agora numa câmera aqui, vou ter que investir numa lente, só que é algo não é que eu tinha medo de não dar o retorno, eu tinha o receio de trocar o certo pelo duvidoso, mas sempre tinha algo assim, sempre tinha alguém me dizendo assim, cara, tu faz um trabalho bacana, tu tá aqui há um mês aqui, tu tá fazendo um trampo bacana. Então, muitas pessoas me ajudaram a enxergar esse trampo que eu tinha e que foi acalmando esse receio que eu tinha de ter investido uma grana alta, relativamente alta, e de não ter carteira de clientes ainda, de trabalhar para uma agência onde eu só recebia o que eu vendia. Então, realmente, no começo foi meio complicado, mas no fim deu tudo certo.
E a questão de direitos autorais? Como que tu faz, por exemplo, a clipagem para saber quem que tá usando a tua imagem? A precificação, como funciona? Como tu estipula o quanto tu vai cobrar o teu material, independente do jogador, agência, jornal, enfim?
Então, até complementando a tua última pergunta lá, eu faço para agência, eu faço para o bairrista, onde eu tenho um contrato com eles, eu faço para a MS, que é uma assessoria de jogadores aqui de Porto Alegre, e tenho meus clientes direto comigo, os jogadores que vêm direto comigo. E a precificação, a agência é um caso à parte, né? Porque eu disponibilizo as minhas fotos para a agência, que revende para os jornais e para os sites. Então, acaba que o mercado da fotografia, do fotojornalismo para jornal, para sites, ele é um mercado que desvalorizou muito pela questão que hoje o repórter, ele leva uma câmera para o jogo. Hoje, o repórter que está atrás do gol, ele faz uma foto de celular e sobe para o site da empresa. Então, ali, tu já perdeu o mercado. Ou, se não, o que aconteceu no nosso mercado de fotografia? São muitas agências pequenas que mandam para duas empresas gigantes que disponibilizam para os outros sites. Então, tudo acaba caindo numa vala comum. Então, acaba sendo todo mundo trabalhando para o mesmo lugar. E quando tu tem muita oferta, o valor cai. Então, a questão da valorização, da precificação desse nicho de mercado de sites, de jornais, ele é muito, é praticamente irrisório o valor que vem. Ele é mais, ele te dá mais um retorno de visibilidade, de tu sair na capa do jornal, de tu aparecer num site de milhões de acessos aí no dia, do que justamente dá um valor financeiro. O que a minha precificação para a MS, para a questão dos jogadores, aí já é um trabalho mais específico. Eu vou lá fotografar o atleta, eu vou lá registrar o atleta. Então, eu tenho um contrato com eles, onde eles me pagam um valor por mês para fazer esse trabalho, onde acompanha a mesma precificação aí Brasil afora, aí não tem muita diferença. E o meu preço com os jogadores, aí sim é uma coisa bem cliente, fotógrafo, assim, não, eu faço muito futebol feminino, eu faço muito futebol de base, não tem como eu cobrar do cara ali que tá jogando no futebol profissional masculino, mesmo da menina que tá jogando no futebol feminino, é uma realidade totalmente diferente. Então, vai muito assim do tipo de trabalho e o que o cliente procura, sabe? Mas são dois nichos bem diferentes. Hoje, a questão do fotojornalismo em si é mais visibilidade do que retorno financeiro, e o retorno financeiro está no material exclusivo.
Eduardo.
Eu queria saber de ti, tu falou dessa situação aí com os jogadores, como é que eles te procuram, tu vai atrás oferecendo material... Como é que é essa relação? E quanto que a faculdade de comércio te ajuda a vender o teu produto, que é a foto?
Sim. Aí é outra questão, né? Muita gente fala assim, pô, mas tu se formou em comércio exterior, o que que tu usa hoje isso, sabe? Cara, eu tenho uma experiência de mercado daquela época, porque eu, durante um tempo eu fui vendedor, comprador internacional, entendeu? Então eu sei como negociar, enfim, e me ajuda bastante, né? Ter trabalhado numa área tão competitiva, numa área tão veloz, assim, né? Mas a minha questão do contato com os atletas, hoje os atletas querem muito material exclusivo para a rede social, o atleta quer ter uma comunicação com o público dele ali direta, sabe? Ele quer o material rápido, porque às vezes o cara vai no jornal e não tá a foto dele, entendeu? E tem muitos jogadores que não têm a mesma cobertura que a mídia dá para outros, entendeu? Um exemplo, se o Neymar vai no Google ali, vai aparecer milhões de fotos dele, entendeu? Mas se o, sei lá, o Bruno Fux for ali, vai ter 3 fotos dele, entendeu? Tu saber enxergar isso, saber oferecer isso, sabe? Tu saber deixar o cara como é que eu posso te dizer... sentir que tu tá fazendo a cobertura dele, né? Sentir prestigiado, a palavra certa. Então, isso acaba que vem jogadores até mim por saber que eu faço esse material além dos top 3 que estão em campo e que divulgo esse material também para meus seguidores, assim, para as pessoas que acompanham o meu trabalho. Porque, por trabalhar nessa área internacional, eu sempre fui um cara muito fechado, porque minha área não tinha nada de interessante, não tinha nada, assim, do que atraísse gente, sabe? E quando eu comecei a trabalhar com futebol, muita gente veio atrás para entender do trabalho e, consequentemente, os jogadores também vieram. Tipo, por que muita gente fala desse cara, sabe? Então, o que eu posso fazer para ter um material desse cara? Então, isso é uma coisa que eu acho que os nossos colegas ainda não entenderam, sabe? Que a gente faz arte para os artistas do futebol e nós somos os artistas, sabe? E a gente tem que saber vender isso, se vender como artista, sabe? Que a gente não é simplesmente um cara que aperta o botão. A gente faz arte ali. E fazendo arte, tu atrai pessoas, né? Hoje, graças a Deus, aparece... Te dizer, assim, que... Sei lá, uns 40% dos meus clientes foram clientes que vieram até mim, sabe? Esse número é muito bom, sabe? Muito bom. Claro que eu vou atrás de clientes, mas... Ver esse pessoal que vem até mim é muito bacana.
Esse é um ponto que eu queria tocar, porque... Particularmente, eu vejo... No jornalismo, diversas imagens. Mas quando me vem à cabeça, sei lá, um fotógrafo, me vem o nome Max. Porque eu acho que tu vende muito bem essa imagem. No sentido de, talvez não... Tu vende além da foto, tu vende um nome. E eu acho isso essencial e fundamental nos dias de hoje. Eu queria saber como que é esse teu processo de vender também o nome do fotógrafo. Atualmente, junto com as redes sociais, no projeto de assessoria... Porque além da foto, vem o nome do fotógrafo.
Sim, exatamente. É, entra em conflito com isso que eu falei de tu entender a tua importância nesse processo, sabe? Porque assim, ó, o futebol ele é muito amplo, ele é muito gigante, o esporte em si. O domingo de futebol, um exemplo, agora quarta-feira. É 9:30, horário nobre, é Grêmio e Flamengo, uma semifinal de Libertadores. Como é que eu não vou vender que eu tô nesse espaço? Como é que eu não vou passar para as pessoas que me acompanham que eu estou chegando nesse evento, que eu estou na zona mista desse evento, sabe? Que os caras estão ali a 2-3 metros de mim. Como é que eu não vou passar isso para os caras? Como é que eu não vou dizer como é que foi essa experiência, sabe? Um exemplo, Cebolinha faz o gol, quarta, como é que eu não vou dizer que eu tenho registro desse gol, sabe? Então, isso é uma coisa que também o pessoal não... Até eu encontro resistência de colegas, assim, de ter esse comportamento, vamos dizer assim, mas é o que está me dando muito retorno. Antes da fotografia, nas redes sociais ali, eu tinha 1.000 e poucos seguidores. Por já ter vivido um trampo no Inter e tal, por conhecer alguns jogadores, aí acaba atraindo. Só que um ano, hoje bateu 13 mil. O que que esses 11 mil que vieram... Foi por causa do meu trabalho, foi por causa de eu ter mostrado o trabalho, sabe? Se eu vivesse na minha bolha ali, será que o pessoal ia vir atrás? Óbvio que não, sabe? Então, tu vender um nome, porque eu falei em off aqui, muita gente, a discrepância de produto, às vezes o produto é o mesmo, mas tu vai lá, tu compra pela marca do produto, entendeu?
Exato.
Tu quer um celular...
Pela reputação,
Por que que tu vai comprar um Apple? Porque é bom. Ah, mas o outro computador Microsoft dá a mesma coisa. Não, mas eu quero porque aquilo me agrega. E vender o nome junto, porque hoje muita gente me procura, especialmente assim, para fazer trabalhos fora do futebol, assim, de... Eu não costumo vender que eu faço trabalho fora do futebol, mas quando aparece eu faço. Formatura. Ah, porque eu quero o fotógrafo que tá ali, que fez a foto do Paulo Guerreiro na minha formatura, sabe? Porque eu quero o Max que tava lá no Maracanã o meu aniversário, sabe? Eu quero... Então, isso é uma coisa que tem muita importância. Muito, é bem... que acaba atraindo muito cliente, acaba atraindo bastante pessoas interessadas no trabalho, é justamente saber te vender, sabe? Saber vender. Isso é primordial.
E como que é essa concorrência? Ela é muito grande? E quando ela existe, tu consegue encontrar fotógrafos que estejam ali, mesmo concorrentes, te ajudando? Ou o contrário, de fotógrafos que, porventura, podem vir a te prejudicar propositalmente?
Então, é muito louco essa questão do mercado, assim, da concorrência, porque ao mesmo tempo todo mundo é amigo e todo mundo tá concorrendo, sabe? Eu tive a sorte, assim, de fazer amizades muito bacanas. Outras pessoas que eu tinha como referência, que quando viram que eu tava no mesmo, na horizontal com eles, mudaram comigo, mas é outra questão. Só fala mais sobre eles do que de mim, enfim. Mas sobre as amizades ali, praticamente, sou amigo de todo mundo, quero bem todo mundo. E tu acaba se ajudando ali, o cara esqueceu o cabo, esqueceu um cartão de memória, a bateria tá acabando. Tu leva um ponto de luz pro campo, o cara quer usar pra carregar o notebook. Tu acaba se ajudando, sabe? Tu tem uma empatia porque, querendo ou não, tu sabe que tu tá ali na mesma situação do cara. Tu tá vivendo o mesmo ambiente do cara e que, querendo ou não... Entra na questão que se tu tá ali no campo lutando por uma foto no jornal, por uma foto num site, tu sabe que aquilo ali, a amizade, o contato que tu abre, vale muito mais do que a venda de uma foto que não é tão valorizada, entendeu? Então, as amizades no campo, a concorrência, são bem bacanas, assim, não tem problema com ninguém praticamente, né? Ali na beira do campo, né? E tem um pessoal bem, desde o início, que me recebeu super bem, assim, que acompanha, que ficam felizes de ver essa evolução que eu tive e tal. Então, a questão é bem louca, assim, que ao mesmo tempo tu é rival do cara, mas ao mesmo tempo tu tá ajudando, assim, é bem complexo isso.
E tu percebeu todo esse apoio quando teve o episódio de que tu teve os teus equipamentos roubados na Arena da Baixada, né? No primeiro jogo, no jogo de ida. Na final da Copa do Brasil, que o Atlético Paranaense recebeu o Internacional. Tu percebeu esse apoio todo? Algum fotógrafo, inclusive, talvez, por toda essa amizade, chegou a te oferecer ajuda financeira ou ajuda judicial?
Sim, foi bem... Aí até foi bacana essa pergunta, porque aí eu tive o real alcance do trabalho, assim. Porque quando aconteceu a questão lá em Curitiba... Eu estava tão focado no trabalho, porque acabou acontecendo algumas séries de coisas lá no estádio. O estádio não disponibilizava internet, não tinha ponto de luz, eu não conseguia enviar material durante o jogo, então estava bem... E quando acabou o jogo, eu fui para a sala de imprensa lá para conseguir enviar as coisas, eu estava tão focado naquilo que não me caiu a ficha que tinha acontecido aquilo. E só no final eu entrei em contato com o pessoal do Atlético, enfim, e disseram para eu voltar no outro dia... E daí eu notei, eu sempre falo pra todo mundo que eu vou fazer posto, mas só que eu não falei do que aconteceu. E aí eu fiz um vídeo, e eu disse, tô aqui em Curitiba ainda, aconteceu isso, aconteceu aquilo, o clube não tá nem aí pra mim. Mas fiz um vídeo mais assim pra... Porque eu tinha escrito na realidade, e muita gente veio. E quando eu fiz aquele vídeo, apareceu fotógrafos assim que eu nem imaginava, que me seguiam, que eu tinha como referência também. Pessoas dizendo para fazer vaquinha online, dizendo eu te mando minha câmera, eu te mando minha lente, eu tenho um equipamento aqui que eu não tô usando e posso te encaminhar. Isso foi muito bacana, sabe? Essa meio que assim me tranquilizou naquela situação, porque eu tive um prejuízo ali de quase 10 mil reais. E se a gente for parar para pensar, 10 mil reais hoje nesse mundo que a gente tá é uma grana muito alta, sabe? Então, mas a solidariedade do pessoal que apareceu, assim, e até de pessoas, foi muito bacana, que até pessoas que me seguiam, que tinham um equipamento muito inferior, sabendo que tinha um equipamento muito inferior, mas se ofereceram, dizendo, ó, minha câmera é assim, é pequenininha, não sei o quê, mas se te quebrar um galho, tá aqui, tu pode vir pegar, sabe? Isso foi bem legal. Mas apareceu, sim, fotógrafos daqui, sim. Até eu fiquei... A Arfoque lá de São Paulo, lá com uma Arfoque bem atuante, assim, que valoriza bastante fotógrafo, também se pronunciou sobre o caso, achei muito bacana. E fora os outros fotógrafos aí que eu tinha, pessoas que eu tinha como uma referência bem distante, assim, de admirar o trabalho dos caras e os caras entrarem em contato comigo, assim, foi bem legal.
O único que não se pronunciou até então foi o Atlético.
Só o Atlético. Até me mandaram um e-mail aí semana passada e tal, dizendo que estão procurando as imagens ainda, mas enfim. As providências já estão sendo tomadas.
Eu queria que tu explicasse esse caso, porque tu falou a questão, a gente aqui que estudou sobre ti, a gente leu, mas, por exemplo, nosso ouvinte, para contextualizar ele, quanto que aconteceu lá na Baixada.
Então, lá na realidade, tudo começa assim que já aconteceu muitos casos em jogos do Atlético, tá? Casos recorrentes em jogos do Atlético. É. Então, até o dono da agência que eu trabalho lá de Curitiba, ele teve uma mala roubada com todos os equipamentos, com todos. Ele teve um prejuízo de mais de R$100 mil no jogo do Atlético. E até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Fotógrafos aqui do Rio Grande do Sul, no Atlético e Grêmio, tiveram equipamentos roubados também. O fotógrafo da Zero Hora e o fotógrafo do Grêmio. Uma fotógrafa de Curitiba lá também teve equipamento roubado em jogo do Atlético e eu acabei sendo o quinto, sexto caso que aconteceu em jogos do Atlético. E o que aconteceu, estava lá fazendo a cobertura do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O clube não disponibiliza internet no campo por uma questão de capricho, porque o clube lá é em guerra com a imprensa, enfim. Então, o que eles puderem fazer para te prejudicar o teu trabalho, eles fazem. E estava na zona mista, na sala de imprensa do visitante, fazendo a edição do material, concentrado, querendo enviar o mais rápido possível as fotos, e quando fui me tocar já tinha acontecido, uma coisa é muito estranho, porque até eu comento assim, porque se tu é assaltado tu tá vendo a pessoa fazer aquilo em ti, sabe? Mas foi algo assim que simplesmente sumiu, aconteceu, tava eu e Lucas Weber, o fotógrafo do Grêmio, tava lá fazendo pra uma agência comigo, e ele disse, cara, tu tava do meu lado, eu não vi, eu também não vi, a gente ficou se olhando assim, um cara de bobo, assim, porque não sabia o que tinha acontecido. Então, entrei em contato com o clube na mesma noite ali, porque o dono da minha agência estava lá, ele já ficou muito bravo porque já tinha acontecido com ele, aconteceu comigo. Aí o cara da assessoria de imprensa do Atlético lá falou, não, tem as câmeras aqui, a gente vai ver, amanhã a gente entra em contato contigo, e esse amanhã tá desde o dia 11 de setembro, que não chegou. Então, tive que tomar providências aí, minha advogada entrou com uma ação contra o Atlético, porque, querendo ou não, o clube é responsável pela segurança em zona mista, em zona de credenciamento, que só credenciados acessam. O clube é responsável. O regulamento da CBF diz que eles são responsáveis pela segurança de todo o pessoal da imprensa, logística, enfim. E agora é aguardar aí a justiça, vamos ver o que vai acontecer.
E é legal, só para citar, que isso não é uma realidade que acontece nos estádios de futebol do Brasil. Foi realmente não vou nem dizer um caso à parte, mas é como tu disseste. Mais incidente na Arena da Baixada, né? No Atlético Paranaense. Porque aqui em Porto Alegre, por exemplo, na Arena do Grêmio e no Beira-Rio, não são casos que acontecem. É muito raro esse tipo de coisa, e eu acho que realmente que não dá para deixar assim. Tem que entrar com ação judicial, porque se depois de toda essa repercussão que tu teve, não só tu, torcida e outros profissionais, o Atlético não se pronunciou.
Sim.
Então, realmente, é uma situação muito delicada, muito chata, mas que tomara que dê tudo certo, mas felizmente não é uma realidade recorrente.
É verdade, eu não tinha passado até... E claro, a gente sempre tem um cuidado com o equipamento, porque o que que acontece? Às vezes a gente monta o nosso equipamento, vai fazer a entrada em campo, o equipamento acaba ficando atrás da placa, aí tem algum fotógrafo que não vai para a entrada em campo, a gente diz, dá uma olhada, cuida aqui, mas não tinha acontecido outros casos aqui, e olha que... Visitei aí mais de 15, 20 estádios aí esse ano. Não tinha acontecido em nenhum lugar, não fiquei sabendo o que aconteceu em outro lugar. E realmente deu uma repercussão, isso foi outro ponto bacana, uma repercussão bem bacana em rede social e tal. O pessoal entrando no perfil do Atlético e cobrando explicação e tal. Foi bem bacana. Mas agora é aguardar, não adianta, né? Vamos, as providências já foram tomadas e vamos ver aí o que vai acontecer.
Muito bem, 3 horas e 50 minutos. Queria ir então para a segunda parte, a nossa parte meio que do debate. Eu queria começar com o ponto, mais uma vez trazendo a minha opinião, no sentido de, o Max não tem o diploma de jornalista, mas eu considero ele um jornalista necessariamente pelo trabalho que ele faz. Ele conta uma história, e a função do jornalista é contar histórias, via fotografia. E hoje se tem um debate fortemente no Brasil a respeito disso, se necessariamente é obrigatório, é necessário o diploma para ser reconhecido como tal. Eu queria saber o que vocês acham e depois, é claro, a opinião do Max.
Eu acredito que é mais uma incomodação do sindicato do que, talvez, de nós, né, jornalistas, do que do público. Eu acho que isso é irrelevante no momento em que o Max, ele traz tanto a história em uma foto como a informação em uma foto, e muitos fotojornalistas não têm a mesma capacidade de fazê-lo. Então, é uma questão relativa, um pouco polêmica, mas acredito que eu, particularmente, não vejo o menor problema em denominá-lo como tal.
Eu concordo com a Isadora, até porque a gente vê aí ex-jogadores, ex-técnicos, ex-juízes fazendo trabalho de comentaristas em eventos esportivos, então por que não um fotógrafo fazer fotojornalismo se ele é especializado em fotografia?
Tu já teve esse problema, Max? Essa discussão em algum momento?
Na realidade, de ter uma formação em jornalismo em si, ou uma capacitação em fotojornalismo, enfim, eu não tive, não tive nenhum problema e tal. A questão, tu diz entre fotógrafos ali? Ou num modo
ou
geral?
Ou até mesmo uma cobrança, modo geral, independente de quem for.
Não tive. Até isso é bem, é uma questão bem, eu entendo o lado de quem defende que tem que ter um diploma, e lá entendo o lado de quem defende que não precisa ter. Porque entra naquela questão de tu tem que ter uma liberdade de se expressar, de, enfim, se tu tem um público que acompanha esse teu pensamento, tu, querendo ou não, tu tá fazendo um jornalismo ali, entendeu? Eu, meados de 2012, eu criei um blog de futebol para falar o que eu pensava. Não era reportagem, não era entrevistas, não era nada. Era um blog onde eu escrevia o que eu achava. E o blog, simplesmente bombava, sabe? Tipo, eu falo alguma coisa que o outro cara que é formado não fala, sabe? Só que ao mesmo tempo eu sabia que não tinha a mesma especialização de um cara que fazia um trabalho bacana e era formado. É uma linha tênue, assim, essa questão, sabe? Eu acredito na questão da fotografia não é tão relevante, porque a fotografia é aquilo ali. Tu não vai brigar com a imagem, entendeu? Não tem como tu manipular uma imagem, querendo ou não. Mas eu acredito na questão do jornalista em si. Eu acho que a formação é extremamente importante, sabe? Não, de repente, eu não sei se tem que ser obrigatório, mas eu acredito que o jornalista diplomado, ele tem mais embasamento de como se portar, de como, apesar que há jornalistas que não têm tanta postura,
né?
As exceções, enfim. Mas eu acredito que a palavra, sim, tem que ser obrigatório ter, eu acho que é muito forte, mas eu tenho noção da importância. Eu sei que se eu fosse formado em jornalismo, daqui um pouco o meu trabalho seria melhor, talvez. Eu poderia fazer uma coisa diferente, sabe? Só que, ao mesmo tempo, eu penso, pô, eu não tenho. Mas, mesmo assim, eu tenho uma formação acadêmica, entendeu? Eu tive cadeiras de marketing, eu tive cadeiras de inteligência mercadológica, de como vender, sabe? Então, tem é meio complexa essa questão, assim. Eu admiro a importância, acho que é importante, só que, ao mesmo tempo, tem pessoas que não têm a formação e que fazem um trabalho bacana.
Um outro ponto que eu queria trazer é aquilo que o Max chegou a falar. Tem um repórter, por exemplo, de um veículo que pega o celular, tira uma foto e aquela foto vai para o site, vai para o blog. E isso acaba gerando uma certa desvalorização do fotojornalista, que tem um equipamento profissional que é especializado justamente naquilo, está ali justamente para aquilo, e acaba perdendo a chance de ter esse material replicado em função de uma foto de má qualidade, de alguém que não é especializado naquilo, que não tem essa capacidade toda. O que vocês acham a respeito dessa desvalorização em função também disso?
Pode falar.
Eu acho que bate muito com a ideia que a gente estava trazendo anteriormente. Vai muito da empresa, do contratante, o que ele prefere. Um jornalista formado para falar sobre futebol no comentário, ou um fotógrafo que tirou uma foto profissional, ou um cara que tirou um celular. Vai depender do que a empresa prefere. Se a empresa quer uma foto de qualidade tirada por uma pessoa que sabe manipular uma câmera e achar o ângulo certo e o foco correto, ou um cara que simplesmente foi ali, abriu o celular e tirou uma foto.
É, tem aquele debate também de que cada vez mais se procuram jornalistas para trabalhar em veículo, principalmente, que sejam multitarefas, né? Então, a pessoa vai lá para fazer, escreve matéria para online, grava um áudio para rádio e, por vezes, tira a foto do próprio celular para publicar. Eu acho que é relativo também da imprensa, do veículo, mas é falta de valorização novamente, né? E é um debate que devia, inclusive, chegar nessas emissoras, porque a gente não está fazendo essa conversa aqui à toa, porque o Max vai vir. A gente está fazendo isso porque fotografia, esportiva ou não, no Brasil, e talvez, não sei como é que é a situação no mundo, mas é desvalorizada. Então,
eu acho que as pessoas não entendem que ela é, acima de tudo, além de ser arte, ela é uma profissão também, e que se ganha a vida através dela. Eu acho que isso é uma forma de conscientizar as pessoas que têm esse conservadorismo em relação a isso, de que, pô, olha só o trabalho que dá, a especialização nesse projeto, que é uma arte que dá, ela é uma profissão, tem gente que se mantém dela, e ela é digna como qualquer outra, e ela tem que ser valorizada como qualquer outra. Eu acho que esse é o ponto.
E não só isso, ela é uma prestação de serviço também. Claro. Né? Além de conter muita informação, como o Max falou, não dá pra brigar com a foto. É o que mais chama a atenção do público, né? E é relevante esse conteúdo pro público.
É a primeira coisa que ele vê quando ele abre o jornal.
Exatamente.
Né?
Então, acho que as empresas têm que repensar essa questão de valorizar mais o fotógrafo. Porque ele não é um cara que tira foto, ele não é um cara que faz o registro. Ele é um fotógrafo que tem a visão daquilo, que se especializou naquilo, que tem amor pelo que faz.
Que tava lá quando o fato aconteceu, que eu acho que é importantíssimo, tipo, ele vivenciou aquilo, ele estava no local no momento que aconteceu.
E que tem aquilo como forma de ganhar a vida, né? Então, é muito fácil pegar um jornalista, repórter, que não trabalha com isso, pegar o celular e tirar uma foto. É falta, inclusive, de reconhecimento do jornalista e do fotógrafo.
Essa é uma questão que pega bastante, sim, porque, querendo ou não, com a... Entra também na questão da rede social, né? Hoje todo mundo é fotógrafo. Todo mundo é fotógrafo. Hoje, com teu celular, se tu sair aqui na porta e achar algo interessante, tu vai fotografar e vai botar na tua rede social. Aí entra uma questão, entra essa questão que o João falou, do pessoal entender que isso vai além do registro. Que vai além, para aquela foto acontecer, aconteceram muitas coisas. Para aquela foto acontecer, eu investi numa lente, eu investi num corpo de câmera, eu investi tempo, eu investi estudo, o jogo é às 4, eu cheguei a 1 da tarde, eu paguei o deslocamento, eu vou sair 2 horas depois do jogo editando material. Então, entender esse todo o processo para aquilo acontecer. Então, e essa questão do repórter que vai lá, fotografa e publica no site da empresa, enfim, essa é uma questão que vai além do repórter, porque se o repórter está fazendo aquilo ali, porque alguém mandou fazer aquilo ali?
Exato.
E esse alguém é que deveria ter esse reconhecimento, e esse alguém com certeza tem noção de que aquilo ali é errado, sabe? E aí entra outra questão, por que que faz isso, sabe? Por que que hoje a gente briga tanto com o blogzinho de fofoca, com o blog que só dá barrigada, sendo que a gente não está valorizando nossos colegas, sabe? A gente não valoriza a foto. Então, são caminhos assim que vão se encontrando, sabe? Então, eu não tenho nada contra os repórteres que fazem isso, que vão lá com a câmera, fotografam. Às vezes eles têm porque a gente é designado a ficar em certos locais, eles podem circular em qualquer local do campo e fazem o registro. Isso tá errado, mas é uma questão mais de ética, é uma questão mais de bom senso do que não pode fazer. Então, eu não tenho nada contra, não concordo, né, mas com essa atitude que as empresas têm e com esse pensamento comum das pessoas, que eu não julgo as pessoas, o público em geral, porque muita gente acha assim, já entra na vala comum assim, porque tu tira foto pro jogador, tu é amigo do jogador, o jogador te paga uma grana massa por mês e tu não precisa dessa foto. Só que o cara não sabe que eu tenho um contrato com o cara, que às vezes o cara não me paga, que eu tenho que ir atrás do cara, porque pro cara o valor que eu acertei com ele para um jogador é... para ele não faz falta, mas para mim faz, sabe? Que tem todo um 24 horas, 7 dias por semana vivendo aquilo, sabe? Então, muita gente me pergunta assim, como é que é a tua relação com página de fã-clube, com páginas de... Ah, o Grêmio é o melhor, o Inter é gigante. Como é que é a tua relação? Tu cobra esses caras? Eu não tenho como cobrar, sabe? Eu tinha que cobrar dessas pessoas de estarem usando meu material. Porque eu tenho... Aquilo me pertence, sabe? Só que, infelizmente, é uma coisa que não tem, sabe? Claro, se o cara estiver usando a minha foto para ganhar dinheiro, ele vai fazer uma camiseta, ele vai fazer um boné, ele vai botar num... O que acontece, o que estava acontecendo bastante agora, essas páginas com milhões de acessos aí, botando minhas fotos, claro que eu vou para cima. Só que é tão instantâneo e é tão desvalorizado ao mesmo tempo que tu perde o controle, sabe? Só que o que deixa triste é que essas pessoas que poderiam manter um mínimo de controle, que é tu mandar o repórter para lá e comprar a imagem de quem está lá para fazer a imagem, não tem, sabe? Então, isso é uma questão bem complicada também.
Eu queria te fazer uma pergunta, usando um gancho que tu falou sobre a relação com o clube e a utilização de fotos, né? Com repórteres não fotográficos, existe uma espécie de relacionamento? Alguns defendem que é antiética, alguns não, para alguns não fazem a menor diferença. Mas de repórteres que, quando estão mais presentes na rotina do clube, acabam tendo uma espécie de privilégio.
Sim.
E um tratamento diferenciado, de fato. Tu, como repórter fotográfico, que está sempre em treino, em base, em treino de base e feminino, percebe essa relação contigo? Ou?
Olha, eu acho que para mim tem. Sim, dos clubes para comigo, mas por quê? Um exemplo, teve o Grenal Feminino agora, uma semana, duas semanas atrás, onde a maior rádio de Porto Alegre estava lá com a repórter, onde havia uma equipe de TV, onde tinha outras rádios fazendo a cobertura. Só que três semanas atrás, eu estava lá na Sesc, com chuva, só eu de fotógrafo, fotografando futebol feminino. Então, é óbvio que o cara do futebol feminino, se ele tiver que fazer um material fotográfico, ele vai vir na minha, sabe? Isso é uma coisa que tu planta, sabe? Eu não vejo como antiético. O antiético, talvez, tu dá um privilégio a mais, assim, da questão da informação, sabe? O jornalista também, ele vive de contato, de fonte, enfim. Mas a questão de tu plantar isso é válido, sabe? Por isso que eu faço muita questão de ir em treino, questão de ir em base, porque eu sei que o cara da base, daqui a pouco, ele vai subir pro profissional. A questão do futebol feminino é uma realidade, ele vai crescer, ele vai se consolidar. Então, tu tem que acompanhar as meninas, sabe? Eu faço questão de ir na PUC, de ir no Sesc, de ir em Gravataí. Eu fui a Farroupilha agora fazer elas também. Então,
não só de acompanhar, mas é uma forma de apoiar também.
De apoiar. Então, a resistência dos fotógrafos. Sabe? Porque tu vai lá, tu vai vender foto a preço de banana pra elas. Cara, as meninas ganham muito pouco pra fazer o que elas fazem. Elas têm uma estrutura muito defasada. Eu não posso chegar lá querer cobrar do mesmo cara que ganha R$500.000 por mês, sabe? Então, óbvio que quando tu vai vivendo a rotina do clube, tu vai tendo alguma... Não privilégios, acho que é uma palavra muito forte, assim. Porque eu não tenho nenhum tipo de privilégio. Mas tu vai estreitando relações, sabe? Tu vai estreitando... e quando tu tá vivendo a realidade, igual vai aparecendo oportunidades. Tive oportunidade de fazer trabalho pra Federação Gaúcha, pra Comebol, por estar vivendo o dia a dia, por não ser só o dia de jogo, sabe? Então, por isso que aparecem bastante coisas, assim.
Eu queria botar mais um ponto no debate a respeito do fato de, por exemplo, o Max tem uma renda fixa e ele recebe referente à quantidade do que ele vende ou da quantidade de quanto as pessoas consomem o material dele, que é o famoso freelancer. Ele tem vários jornalistas que são assim hoje, não só fotográficos, como em todas as facetas da profissão. Eu queria saber de vocês a respeito dessa realidade e do fato negativo disso, que é, por exemplo, tu não conseguir planejar um próximo mês financeiramente falando, porque tu não sabe quantas pessoas vão acessar o teu blog, vão ver se vão comprar a tua fotografia. Queria saber de vocês a respeito disso.
Eu não entendo muito, né, sobre esse assunto, mas eu acredito que para repórteres iniciantes é muito mais difícil. Porque como o Max disse, ele mesmo teve que ter apoio, sabe? Ele teve que ter investimento, ele teve que ter pesquisa e correu atrás. E tem gente que não tem toda essa estrutura e todo esse contexto.
Mas eu imagino a angústia, né? Porque tu tá fazendo o teu trabalho da mesma forma que tu faz sempre, mas esse mês não estão te comprando, não estão prestigiando o teu trabalho. Tu entende? Eu entendi esse teu ponto e eu concordo contigo, mas eu fico imaginando me botando no lugar não só do Max, como em outros jornalistas freelancer, que fazem grandes reportagens e às vezes não tem ninguém para comprar, no sentido de, pô, eu faço meu trabalho igual sempre, esse eu me dediquei igualmente, mas, por exemplo, no próximo mês eu não vou poder fazer a viagem que eu tava planejando, pessoalmente falando, porque não foi reconhecido meu material, porque eu não tenho essa renda fixa. E eu acho que isso atrapalha o jornalista no sentido de tua vida pessoal depende de uma carteira assinada, de uma renda que tu sabe que vai vir todo mês. E isso é viver perigosamente.
É, e a falta disso pode levar, inclusive, à desistência da carreira.
Claro.
Não aconteceu com o Max, felizmente. E não só
tomara
felizmente, né? Foi mérito dele não ter acontecido, mas às vezes acontece e é muito triste, porque já é uma profissão desvalorizada. E quando tenta haver esse crescimento e o profissional novamente não consegue, pelos N fatores que a gente já discutiu aqui, é uma realidade ainda e talvez seja algo que vá ser construído ao longo dos anos para que isso mude, de fato. Para que essas pessoas, esses iniciantes, ou até mesmo não iniciantes, mas freelancers ainda, possam ter uma garantia de valorização, reconhecimento, mas principalmente uma garantia financeira de que o que eles fazem vale a pena e de que o que eles fazem é profissão, de fato.
E o fator certeza, né? Tu saber que aquilo vai ser comprado. Porque muitas vezes tu tá tirando uma foto e não sabe se ela vai ser comprada. Tá escrevendo um texto e não sabe se vão publicar o texto. Eu acho que esse fator da certeza motiva muito mais a pessoa a trabalhar. Não sei o que tu acha, Max.
Ah, com certeza. Tanto que isso... Isso é uma das coisas que eu tinha bastante receio no começo ali. Porque até então, antes de eu conhecer as outras facetas ali da fotografia esportiva, eu iria pro campo para passar pra agência e a agência revender as fotos. Sabendo que seria um valor baixo, sabendo que aquilo ali não iria me sustentar. Sem falar que não entendia muito como é que era a dinâmica, não tinha um equipamento muito bom para aquilo. Para início era bom, mas não para se manter. E com certeza, eu de ter vindo de uma da iniciativa privada, de ter sempre o salário certo no final do mês, saber quanto é que eu vou ganhar, saber quanto é que eu vou gastar. Quando eu me deparei que eu teria que fazer, e não só eu fazer, mas conquistar as pessoas a comprar, geralmente, com certeza, a gente fica meio assim, né? Meio daquele receio, né? Pô, será que vai dar certo? Será que não vai? Só que aí entra a questão, né? Como é que a gente vai fazer para não depender disso? Para não ser só um meio, sabe? Aí entrou a assessoria de atleta. É o atleta da base que quer o material dele, é o futebol feminino que está com pouca cobertura, é um jogo pequeno que não vai quase ninguém. Aí tu começa, a necessidade faz tu criar oportunidades, né? Então, para mim, isso, a questão do incerto, me tirou de uma zona de conforto que talvez eu estaria se eu tivesse o certo no final do mês. Um certo assim, não, tu vai lá fazer o jogo, tu vai ganhar tanto e tal. Então, tanto que hoje a minha principal renda é com atletas, é direto com atletas. A minha questão do fotojornalista, de estar ali fotografando para site e jornal, é uma questão secundária, sabe? Porque hoje, tu ter algo garantido hoje é muito, muito melhor e realmente não é todo mundo que tem, sabe? Tem gente que vai num mês ali e faz um valor irrisório para se manter, né? Então, tu saber criar oportunidades é bem importante pra te não passar por esse perrengue, né?
Sim, tem esse ponto positivo do sair da zona de conforto, pra te procurar sempre aquele a mais.
Sim. É uma situação de desvalorização, que nem falou a Isadora, né? Porque muitas vezes a pessoa pega a tua foto, olha e pensa que aquilo ali foi um clique de um segundo, mas na verdade tu trabalhou toda uma semana, tu estudou, tu teve um deslocamento, teve muitas fotos que deram errado.
Sim.
Então, assim como uma reportagem de um repórter freelancer, o cara olha ali, não olha o trabalho todo de meses que você veio para fazer aquilo. Então, na hora de vender, acaba olhando aquilo de uma maneira do produto final e não todo o processo, e isso prejudica, né?
É, um exemplo, assim, agora nos últimos meses, aí, nas últimas semanas, o Inter e Grêmio aí acabaram participando aí de várias decisões em Minas Gerais, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, aconteceu várias decisões onde eu era o único fotógrafo freelancer daqui que estava lá. Aí muita gente pergunta, mas como é que tu foi para lá? Como é que aconteceu isso? Cara, eu vendi aquela situação, eu vendi que era um jogo importante, eu vendi que o cara precisava daquele material e fui criando as oportunidades para aquilo acontecer, sabe? Porque seria muito fácil eu esperar o jogo daqui e fazer o jogo daqui, mas de justamente tentar algo a mais onde surgiu as oportunidades.
Max, para finalizar, qual foi a tua melhor experiência nesse um ano de fotógrafo esportivo?
E o que tu aprendeu com ela?
Cara, na realidade, assim, eu poderia dizer as viagens, né? E realmente foram as viagens. Só que cada viagem teve um ponto, assim, que foi muito importante, assim. Porque eu acabei fazendo River Plate Inter na Argentina, sabe? Então, tu tá dentro de um campo, dentro de um templo do futebol, num país que vive futebol, vendo o clube jogar ali, o time do teu coração jogar, sabe? Tu sentir aquilo e tu tá fazendo parte do evento é algo que não tem explicação, sabe? Tu se sentir uma peça naquilo ali foi muito bacana. Aí eu vou pra Minas Gerais fazer uma semifinal de Copa do Brasil, as 4 capas de jornais são minhas, sabe? É algo que tu começa a parar pra pensar, poxa, eu vim pra Minas num incerto, deu tudo certo, sabe? Aí, no outro mês, tô lá no Maracanã, sabe? Tipo, pô, no Maracanã, onde é que eu imaginei que eu ia estar dentro do campo do Maracanã, sabe? Então, tu começa a pensar, com pessoas de lá, pô, que bom que tu veio, eu vi que tu tava vindo, eu vi no teu Instagram que tu chegou a tal hora, que hora tu vai embora, sabe? O pessoal te reconhecer daquilo que tu tá fazendo e mostrar que te acompanha, sabe? Então, cada experiência, assim, Copa América, algo... Não tem explicação, tu tá fotografando o Messi, Luis Suárez, a seleção brasileira. Aí tu vê agora os caras que foram eleitos melhores do mundo, os caras passaram aqui, sabe? Eu tenho foto desses caras. Aí, final da Copa do Brasil, gente, uma ansiedade de, pô, o Inter pode ser campeão aqui, um gaúcho, fazer umas fotos bacanas. Não acontece, aí no outro dia a foto lá de Curitiba, a capa de jornal é minha, sabe? Então, tu começa em pequenas experiências, assim, que vão agregando, que eu não sei te precisar, assim, qual que foi a melhor, sabe? O que mais me ensinou e tal. Mas foram pequenos objetivos, assim, que eu fui alcançando, que foi me dando mais certeza, sabe? Mais certeza de que... Tanto que esses dias me perguntaram, assim, tu lembra a última vez que tu não pensou em ti como fotógrafo? Sabe? E eu não... Pra mim, parece que eu faço isso há 20 anos, sabe? E não, vai fazer um ano agora, sabe? Então, eu acho que cada experiência, assim, teve a sua importância, assim, não sei te dizer, assim, qual seria a mais, mas todas essas... Cada jogo, assim, parece clichê, assim, mas cada jogo é um negócio diferente que agrega bastante.
Max, queria te agradecer pela tua presença aqui, pela nossa conversa, nosso bate-papo, acho que um conhecimento muito bacana para todo mundo, uma forma de conscientizar o público também. E lembrar que o Microfone Aberto, edição número 2 com Max Peixoto, estará disponível no Spotify logo mais. Lembrando que a produção do programa foi da Isadora Kerry e a supervisão é do Tércio Sacol. Lembrando que na sequência vem o hashtag com o Vitor Bassotto. Um bom resto de terça-feira. Tchau!